Sexta-feira, 8 de setembro de 2017.
Começa agora a edição número 2120 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Projeto de desenvolvimento tecnológico e inovação da UFES ganha prêmio Itaú Cultural.
Pesquisadores da UFES discutem censo agropecuário durante encontro com técnicos do IBGE em Sergipe.
Mulheres são maioria no ensino superior no Brasil.
E mais, a agenda cultural traz o melhor roteiro para o seu fim de semana.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
Um projeto de desenvolvimento tecnológico e inovação da UFES venceu o Prêmio Itaú Cultural 2017.
A iniciativa está desenvolvendo um aplicativo de destino turístico inteligente para cidades criativas, desenvolvimento territorial e revitalização urbana.
A ideia é plotar os aeroportos brasileiros usando QR Code, que são aqueles códigos de barras de resposta rápida.
O projeto é coordenado pela professora Janaína de Melo, do Departamento de História da UFES. Através do Programa de Iniciação Tecnológica e Inovação, PIBIT.
Ao todo, o Programa Observatório Itaú Cultural de Pesquisa em Economia da Cultura premiou 10 propostas.
Dez anos após a última coleta de dados, o IBGE inicia no próximo mês de outubro o Censo Agropecuário.
Ao longo de 5 meses, os recenseadores vão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários do país.
10 anos após a realização da última coleta de dados, o IBGE realiza esse ano o 10º Censo Agropecuário do Brasil. A partir de outubro, serão feitas cerca de 5 milhões de visitas em estabelecimentos agropecuários de todo o país, com a duração de 5 meses. Durante a pesquisa, o IBGE vai a campo para levantar informações sobre a área, a produção, as características da população e o uso de agrotóxicos. E dessa forma, conhecer as características dos estabelecimentos agropecuários do país. As informações adquiridas ajudam a entender a realidade do processo produtivo agropecuário e facilita a análise de formulação de estratégias de gestão e planejamento. Eli Mansur, chefe da unidade estadual do IBGE, conta como acontece a coleta dos dados.
O procedimento de coleta de dados, ele inicia com a ida do recenseador a cada estabelecimento agropecuário e aplicando o questionário. Assim, de modo geral é isso, né? Mas toda, para o recenseador chegar ao estabelecimento agropecuário, tem toda uma preparação antes, que é a preparação da base territorial, que a gente chama, que é preparar os mapas, para ele poder saber se localizar no território, para poder conseguir chegar em cada estabelecimento agropecuário.
Ela explica que os resultados apurados nesse censo serão utilizados para avaliações e principalmente para entender as mudanças da vida do campo.
Os resultados são usados para planejamento, para monitoramento e avaliação, principalmente das políticas públicas para o setor agropecuário. Eles são utilizados para a gente poder saber como está a mão de obra trabalhando no campo, o uso de equipamentos, de práticas agrícolas.
Nelson Velausen é geógrafo e trabalha como responsável pela base territorial do IBGE. Ele explica o que é o censo e quais foram suas evoluções.
Na verdade, o censo ele é uma das atividades que o IBGE faz regularmente a cada 10 anos. E dessa vez, ele está ganhando em termos de tecnologia, né, em termos de cobertura, em termos de localização. Né, e, fundamentalmente, vai ter um caráter maior, que é fazer realmente o cadastro dos estabelecimentos, que vai permitir atualizar isso de uma forma bastante completa e depois poder fazer pesquisas amostrais em cima desses endereços cadastrados.
Emily Cristina é professora do Departamento de Engenharia Agronômica da UFES. Ela explica a importância de trabalhar os dados do censo na sala de aula.
A proposta foi que a gente ficou sabendo sobre o censo agropecuário, como a gente é do Departamento de Economia e pertence a um grupo de estudo de economia. Então a gente viu a divulgação do censo e eles se disponibilizaram a falar um pouquinho justamente sobre isso, como que esses dados iam ser utilizados dentro do nosso próprio curso. Então, se a gente tiver os dados sobre tamanho de rebanho, produção, sobre área, por hectare, tamanho das propriedades, acho que ajuda bastante a gente fazer estudos e pesquisa que a gente pode contribuir com os produtores rurais. A gente sabendo esses dados, a gente pode auxiliar.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável, com chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 18 graus e a máxima de 28 no domingo. A umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve chegar a 30 km por hora na Grande Aracaju.
As mulheres são maioria no ensino superior no Brasil, segundo o levantamento do INEP.
O estudo leva em conta o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, ENAD.
O perfil dos alunos inscritos na edição do ano passado do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, é marcado pela presença feminina. Os dados divulgados pelo INEP mostram também que os jovens entre 22 e 25 anos são maioria no exame. Em um universo de 216 mil alunos, eles representam quase 85 mil alunos concluintes em 2016, sendo que 60 mil são mulheres nessa faixa etária. Os estudantes são, na maioria, solteiros, representando 74,4% do total, e a maioria se declara de cor branca. Apenas 8,6% dos alunos se declararam negros e 0,4% indígena. A renda familiar da maioria é de até 3 salários mínimos, com as despesas bancadas pela família. Mais de 56% dos que responderam ao questionário, que é obrigatório, afirmaram não estar trabalhando. Ainda de acordo com o questionário, quase 62% dos estudantes disseram ser os primeiros na família com curso superior. A maioria dos alunos concluintes nos cursos do ano passado do ENAD afirmou que ingressou no curso por alguma ação afirmativa ou de inclusão social. Foram quase 80%. Desses, 35,4% disseram ter entrado no ensino superior por terem estudado em escola pública ou com bolsa em escola privada. Somente 7% disseram ter ingressado por critério étnico-racial. Em casa, os estudantes revelaram que as mães são as que mais conseguiram avançar nos estudos. São 16,5% das mulheres com alguma graduação, contra 14,6% dos homens. Com pós-graduação, são 9,7% de mulheres e 5,2% de homens. A maioria dos pais e mães estudou até o ensino médio. Na edição de 2016 do ENAD, foram avaliados 4.300 cursos de graduação na área da saúde e ciências agrárias. O curso com o maior número de participantes inscritos foi o de enfermagem, seguido de serviço social. As provas de 2017 serão aplicadas em 26 de novembro. De Brasília, Jalila Árabe.
Hoje, sexta-feira, é dia de agenda cultural.
Shows, exposições, lançamentos de obras artísticas, concursos, o melhor roteiro para o seu fim de semana.
Acontece amanhã, às 9 horas da noite, no Teatro Tobias Barreto, o lançamento do CD Pérolas. A apresentação é o encontro do melhor da MPB com os compositores, músicos e cantores Antônio Rogério e Chico Queiroga. Para saber mais informações dessa programação, é só acessar cultura.se.gov.br. Nesse sábado, a partir das 8 horas da noite, no Cantinho Cultural, na Rua Pacatuba, centro de Aracaju, ocorre o show musical de 3 bandas independentes, sendo elas Demi Trio, Todd's Trouble Band e Dry Blues. Esse evento tem cunho cultural e visa fortalecer o cenário musical de Aracaju. A entrada é paga com receita destinada à remuneração dos artistas sergipanos que se apresentam no evento. Nesse dia 10 de setembro, domingo, às 3 horas da tarde, no Parrancas, na Coroa do Meio, tem um evento Pôr do Sol, Som e Poesia, que preza pela diversidade artística. Além de promover um grande festival de artes com shows, pocket shows e participações especiais de vários segmentos de artistas sergipanos, o evento tem um cunho filantrópico, que visa ajudar crianças carentes. Nesse domingo ocorre o Sarau Sobrames, Música é Vida, a partir das 4 horas da tarde, no Parque da Sementeira. Esse sarau, que conta com free hugs e lanternas da paz, é uma ação de promoção à saúde e prevenção ao suicídio, como parte da programação do Setembro Amarelo, sendo organizada pela ABP, ASP, CVV e diretórios acadêmicos de medicina da UNIT e da UFES. A ação ainda tem presença confirmada da banda Sobrames e da banda de música do Corpo de Bombeiros. Nos dias 11, segunda e 14, quinta-feira de setembro, acontece no Hotel Delmar, na Orla de Atalaia, o 21º Congresso da Federação Brasileira de Professores de Francês. O evento reunirá vários especialistas, além de avaliar e propor novas políticas e dinâmicas adaptadas às circunstâncias dos contextos locais, regionais e nacionais. Por fim, o congresso tem como público-alvo professores de francês, estudantes e diretores de instituições educacionais. Você acabou de ouvir Agenda Cultural, produção e apresentação de Raquel Alana, sob supervisão de Josafá Neto.
É final do Jornal da UFES.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Edição de áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção geral do professor Péricles Andrade.
Você pode rever as nossas reportagens acessando o portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.